Boa noite, povo de Deus.
Amém.
Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos?
Amém. Aleluia.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 16.
Aleluia. Oh, glória a Deus.
Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 16.
Grande Deus.
Primeiro aos Coríntios 16, vamos ler o versículo 13.
Grande Deus.
Deixa reservado aí na sua Bíblia. Abra também Mateus capítulo 14. Primeiro aos Coríntios 16 e depois Mateus capítulo 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, versículo 16, capítulo 16, versículo 13: Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 24, assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 22, amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Eu declaro em nome de Jesus que você vai entender essa palavra e vai permitir que essa palavra entre no seu coração para gerar frutos, em nome de Jesus. Essa semana o Senhor me levou a meditar por que a fé é tão valiosa. Como nós podemos saber, amados, se a nossa fé começou ou não a enfraquecer? E se caso ela começou a enfraquecer, como nós podemos fortalecer novamente a nossa fé? Aqui nós vemos a experiência de Pedro. Pedro navegando no mar da Galileia, por ordem de Jesus. Jesus havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí Jesus pediu para os discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado do mar da Galileia. E ele se retirou para orar. E a palavra diz que no meio da madrugada, uma ventania muito forte, uma tempestade, começou a chacoalhar o barco e ameaçando assim a estabilidade dos discípulos. Aquele barco começou a ser castigado pelas ondas e pelo vento. Mas a palavra diz que Jesus foi de encontro aos discípulos, caminhando sobre as águas. E ali Pedro, ele tem um encontro com Jesus. Ele toma uma atitude de fé, de sair do barco e caminhar sobre as águas para se encontrar com Jesus. Porém, a palavra diz que Pedro começou a afundar. Por quê, amados? Por que Pedro, um discípulo, um apóstolo, um homem que teve uma atitude de fé, de sair de um barco, de andar sobre as águas em direção a Jesus, por que ele começou a afundar? A palavra nos revela essa resposta. Ele começou a afundar porque ele olhou para a tempestade e ficou com medo. E ali ele começa a afundar e começa a gritar, começa a clamar para Jesus, e Jesus o repreende dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor quer nos ensinar nesta noite três lições que estão escondidas na história de Pedro. A primeira lição está relacionada ao início dessa caminhada de Pedro, quando ele demonstrou a fé no apoio de Deus.
Aleluia.
E aqui, amados, nós entendemos que a fé, ela é extremamente valiosa. A fé foi valiosa porque ela habilitou Pedro a fazer coisas impossíveis do ponto de vista humano. Sair de um barco e caminhar sobre as águas é realizar coisas impossíveis. Coisas impossíveis. A fé motivou Pedro a sair do barco. E a mesma fé que motivou Pedro a sair do barco, ela também nos habilita a fazer coisas impossíveis, a fazer coisas parecidas. Então, um exemplo dessa fé em nossa vida é quando nós conhecemos a Cristo, quando nós ouvimos a palavra, quando nós cremos na palavra e nos entregamos ao Senhor, e ali entregamos a nossa vida para Jesus, somos batizados e começamos a caminhar com Ele. Isso é a fé, a mesma fé que habilitou Pedro a sair do barco. E assim como essa fé habilitou Pedro a sair do barco, ela também nos habilita a fazer coisas impossíveis. A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, diz que para Deus nada é impossível.
Aleluia.
Em todas as suas promessas.
Glória a Deus.
E então nós deixamos as nossas vidas ser tratadas por Deus, e nós mudamos o nosso caráter, mudamos o nosso comportamento, mudamos as nossas palavras, mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de forma que nem os amigos nos reconhecem mais.
Glória a Deus.
De forma que todos os que nos olham falam: não, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem atitudes diferentes, tem um caráter diferente, tem um pensamento diferente. Então essa fé começa a nos habilitar também a vencer o inimigo, porque o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, que nós devemos pedir ao Senhor a armadura da fé, com a qual nós podemos bloquear todos os dardos inflamados do inimigo. A fé, ela nos faz confiar em Deus, e isso diminui a nossa ansiedade. Porque a partir do momento que nós caminhamos com o Senhor, nós aprendemos que é Ele quem está no controle de nossa vida. E que é Ele quem provê tudo aquilo que nós precisamos. E aí nós deixamos de andar preocupados com coisas materiais, com roupas, com cargos, com profissões, com comida. E nós passamos a confiar no Senhor e a priorizar em primeiro lugar todas as coisas do reino de Deus. Como o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33.
Aleluia.
Mas, meus amados, em um determinado momento de nossa vida, nós podemos perder o foco. E perder o foco nos leva a perder a fé. Os ventos e as ondas que cercavam Pedro, quando ele andava sobre as águas, foram tão terríveis a ponto de fazer com que Pedro perdesse a sua fé. E essas ondas, esse vento, essa tempestade, elas se comparam às dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida, em nossa caminhada. aos desafios, às provações. Nós vivemos num mundo muito ruim, amados. Nós vivemos num mundo contaminado. Nós vivemos em dias maus. Nós vivemos num mundo totalmente perverso, no maligno. Eu contava aqui com a irmã Maria, impressionante a quantidade de pessoas que estão perdendo suas vidas. A semana, há mais ou menos uma semana, uma amiga perdia sua mãe, né? E ela estava ali ao lado da mãe, cuidou da mãe até o último dia, até que a mãezinha dela faleceu, voltou para o Senhor. 2 dias depois foi a avó da minha namorada que faleceu. E aí foi aquele sufoco, aquele desespero, aquela tristeza no meio da família. E aí essa semana nós tivemos a notícia de uma professora que, aqui da cidade, muito conhecida, que também perdeu a vida. Ela foi para casa, jantou, dormiu, tomou um cafezinho e morreu. Teve um infarto. E é importante, amados, nós entendermos que, diante de todas as dificuldades, nós temos uma, precisamos desenvolver uma fé firme, uma fé madura. E o tema dessa mensagem é construindo uma fé madura. Porque aquilo que nos diferencia e aquilo que nos torna cristãos não é o fato de nós não enfrentarmos dificuldades e provações. Mas aquilo que nos diferencia e nos torna cristãos é como nós nos comportamos diante das dificuldades e das provações. Porque aquele que tem Cristo, aquele que tem uma fé madura, ele passa pelas dificuldades, ele passa pelos confrontos, de cabeça erguida, com a certeza de que Deus está no controle, com a certeza de que Deus irá prover, com a certeza de que Deus não irá deixar perecer, olhando fixo para Jesus. Mas aqueles que não têm uma fé madura começam a murmurar no meio das dificuldades, começam a blasfemar no meio das dificuldades. Basta você entrar no Facebook. O Facebook hoje virou o muro das lamentações. O Facebook hoje, você vê um monte de gente frustrada se queixando, reclamando do marido, reclamando de Deus, reclamando do patrão, reclamando da vida, reclamando da família, reclamando dos vizinhos, reclamando da cidade, reclamando de tudo. Isso são atitudes de pessoas que não têm uma fé madura. Isso são atitudes de pessoas que não têm os olhos fixos no Senhor. O que levou Pedro a afundar nas águas não foi o fato das ondas estarem altas ou do vento estar soprando com muita intensidade. O que levou Pedro a afundar nas águas foi o fato dele tirar os olhos de Jesus e olhar para as ondas. Naquele momento, amados, naquele momento, a fé dele vacilou e ele começou a afundar.
Meu Deus.
Naquele momento, o coração dele duvidou de que aquele que estava na frente dele era fiel para mantê-lo de pé sobre as ondas. E aí ele começou a afundar. Mesmo quando as tempestades são muito intensas, são muito fortes, nós podemos manter a nossa fé firme em Jesus. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Pedro perdeu o foco, amados. Pedro perdeu o foco de Jesus. Ficou com medo e a sua fé vacilou. E o Senhor está nos dizendo nesta noite que nós podemos começar a afundar, sim, se nós começarmos a olhar para as nossas tempestades. Se nós começarmos a olhar para as ondas que se levantam do nosso lado e tirarmos o foco de Jesus. Se nós nos concentrarmos na força das tempestades e se nós nos esquecermos ou duvidarmos do poder de Jesus, nós podemos começar a afundar. E isso é sério. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra e usar essa palavra como um termômetro para nós medirmos como está o nível da nossa fé diante das dificuldades que nós temos enfrentado. Porque se você depende de pessoas, ou se você depende de circunstâncias favoráveis para poder estar firme no Senhor, eu sinto em dizer, amado, mas a sua vida ainda não está firmada no Senhor dos Exércitos. Se você depende do que as pessoas podem fazer por você, ou se você depende do mar estar calmo para você abrir os seus lábios e dar glória a Deus, eu sinto em dizer, mas você não é um verdadeiro cristão. Aleluia. Um verdadeiro cristão, ele adora o Senhor em todos os momentos. Um verdadeiro cristão, que nem nós cantamos aqui, vai passando pela prova dando glória a Deus. Um verdadeiro cristão mantém os olhos firmes no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Nós precisamos levar a sério essa palavra, irmãos. Nós precisamos levar a sério a possibilidade da nossa fé se enfraquecer. Assim como na experiência de Pedro, se nós nos concentrarmos nas coisas erradas, a nossa fé vai começar a se enfraquecer e rapidamente nós vamos afundar. Nós temos vários exemplos disso, amados, em todas as áreas da nossa vida. Se nós duvidarmos das promessas de Deus, a nossa fé vai começar a enfraquecer. Israel no deserto se voltava a todos os momentos contra Moisés e Arão. Era melhor nós termos morrido no Egito. Era melhor ser escravo no Egito. Lá nós tínhamos pão, lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos cebola. Eu não consigo entender, irmãos, como pode uma postura dessa partir de um povo que viu o mar abrir. Coisa que talvez nem eu e você nunca veremos, a não ser pela novela, pelo filme, pela televisão. Eu fico imaginando como atitudes como essa puderam partir de um povo que viu o faraó e todo o seu exército morrer afogado. Eu fico pensando como que atitudes como essa puderam partir de um povo que viram maná caindo do céu, que viram codornas caindo do céu, que viram água saindo da rocha. Quando nós duvidamos da promessa, amados, a nossa fé começa a enfraquecer.
Meu Deus, meu Deus.
Certa vez Moisés mandou homens espiar a terra. Foram 12 espias. 10 voltaram murmurando, blasfemando. A terra tem gigantes, nós vamos morrer. Nós somos como um gafanhoto diante dos olhos deles. Só 2 espias, Josué e Caleb, voltaram confiando na promessa, dizendo: olha, realmente tem muitos gigantes lá, mas o Senhor vai nos habilitar e nós vamos vencer e vamos conquistar a terra. A forma como nós olhamos para a promessa, amados, determina se nós vamos alcançá-la ou se nós não vamos alcançá-la. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e nos esquecemos de quem somos em Cristo. E aí a nossa fé pode começar a enfraquecer. Aí nós podemos começar a achar que nós somos um derrotado, que eu sou um Zé Ninguém, que eu não vou chegar em lugar nenhum, que Deus me esqueceu, que Jesus me abandonou. E nos esquecemos que lá a palavra do Senhor em João, no capítulo 1, versículo 12, diz que nós, que cremos em Jesus, somos feitos filhos de Deus. Você crê em Jesus? Você é filho de Deus. Aleluia. A nossa fé pode enfraquecer quando nós perdemos o zelo no serviço ministerial. Quando nós começamos a fazer as coisas de qualquer jeito. Quando nós achamos que nós podemos servir a Deus de qualquer jeito. Que eu posso subir aqui no altar do jeito que eu quiser e falar o que eu quiser.
É, Deus.
que eu posso fazer aquilo que eu quiser, que não tem nada de mais, todo mundo faz. E aí nós começamos a perder o temor do serviço do Senhor. É muito importante o que a pastora estava dizendo aqui sobre o temor do serviço do Senhor. Porque quando o sacerdote Eli, Ofni e Finéias perderam o temor do serviço do Senhor, a família inteira foi dizimada. Nós podemos perder a nossa fé quando nós atribuímos a culpa pelos nossos fracassos sobre os nossos líderes. Nós temos dificuldade de entender que se as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, é porque eu estou errado. É porque eu preciso me avaliar. É porque alguma coisa está errada em mim. Mas aí o que nós fazemos? Não, a culpa é do pastor que não orou direito, a culpa é da Dilma que o país está em crise, a culpa é do fulano, é do ciclano, é do líder de jovens, é do louvor que não cantou direito, está desafinado, ou é do som que está muito alto, ou é do vizinho, a culpa é sempre do outro, nunca é nossa, nunca somos nós. Atitude infantil, né, irmãos? Eu convivo com adolescentes e é direto. Né? Sempre quando a casa cai, o tempo fecha, a gente pega a criança, agora sai da sala, vai para a sala da diretora, quero sua mãe aqui. Ah, mas eu não fiz nada, foi o fulano que começou. Isso é histórico, irmãos, desde o Jardim do Éden. Aí vai Adão, não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí vai a mulher, não, Senhor, foi a cobra que falou. É sempre o outro. Quando nós temos dificuldade de enxergar os nossos erros, as nossas falhas, irmãos, a nossa fé começa a enfraquecer. O rei Saul, num ataque de fúria, mandou exterminar todos os sacerdotes de Nob. Porque ele teve dificuldade de enxergar que ele desobedeceu a Deus. Aí nós vamos fazer quem? Vamos culpar o servo do Senhor. A culpa é do sacerdote, vai lá, mata todos. Né? A culpa é do Davi, vai lá, mata o Davi, porque ele que foi ungido. Amados, que a gente, nesta noite, que nós possamos olhar para essa palavra e entender que o Senhor espera de nós, como seu povo, que nós venhamos a desenvolver uma fé madura, uma fé sólida, uma fé que nos dê um posicionamento de firmeza diante das dificuldades. E para nós concluirmos essa palavra, o Senhor nos traz alguns ensinamentos de como fortalecer a nossa fé, de como nós podemos obter uma fé madura. O apóstolo Pedro era um exímio nadador. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Lá em João, capítulo 21, versículo 7, diz que numa ocasião ele pulou do barco e se lançou nas águas. Para fazer isso tem que saber nadar, senão morre. Né? Ele poderia muito bem tentar nadar, não vou me livrar dessas ondas. Mas ele tomou uma decisão muito sábia. Ele tomou uma atitude mais sábia que um homem pode tomar quando está afundando, que é olhar para Jesus. Voltar a concentrar-se em Jesus. Voltar a ter os nossos olhos fixos em Jesus e aceitar a sua ajuda. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nós temos que ter os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós voltamos a olhar para o Senhor, a nossa fé volta a se desenvolver, a se aperfeiçoar e a amadurecer. E aí você deve estar pensando, mas como nós podemos fazer isso? Como nós podemos olhar para o Senhor? O primeiro segredo, meditar na palavra do Senhor. A palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Mas nós nunca antes na história da igreja do Senhor na terra vimos uma igreja tão analfabeta de palavra como nós temos visto ultimamente. Uma igreja tão pobre de palavra. Muitos líderes não priorizam a palavra do Senhor, não valorizam a palavra do Senhor. Eu tenho uma tia que a filha dela é diaconisa numa igreja. E constantemente ela está frustrada, está abatida, está caída, está dizendo que vai jogar tudo para o alto porque Jesus esqueceu dela. E eu conversava com essa minha tia, falava: nossa tia, mas por quê? Ela tem atitudes tão inconstantes. Será que já teve nessa igreja? Eu tive nessa igreja. Essa igreja não tem palavra? Ela falou: é. Eles cantam lá o louvor, depois dá a oportunidade, aí vai um, vai outro, sobe outro, sobe outro, sobe outro. Aí depois lê a Bíblia, dois versículos, comenta ali uns 10 minutinhos e os irmãos vão embora. É isso que nós temos visto, amados. É isso que nós, lamentavelmente, temos testemunhado dentro das igrejas. Igrejas que não dão prioridade para a palavra. Eu ensino isso para os meus alunos de teologia. Para vocês serão futuros líderes, futuros pastores. Na sua igreja, a prioridade tem que ser a palavra. Na sua igreja, a prioridade tem que ser o maná que vem do céu. Porque é a palavra que vai segurar o povo na hora da dificuldade. Não é o louvorzão, não é a festa caipira, não é o carnaval gospel, não é a balada gospel. É a palavra que vai sustentar o povo na hora da dificuldade. É a palavra que vai consolidar nossa fé. É a palavra que não vai nos deixar esmurecer no meio da dificuldade. Essa minha prima está em depressão. Eu não consigo entender como pode uma pessoa que se diz de Deus estar em depressão. É porque não conhece a palavra. É porque não conhece a si mesma. Não sabe quem nós somos em Cristo. Não sabe quem é que nos chamou, quem é que nos escolheu. Você precisa começar a aprender, irmãos, a colocar a palavra do Senhor como prioridade na sua vida. E nós falamos de líderes, mas não só na igreja. Na sua casa você precisa colocar a palavra do Senhor em prática na sua vida. No seu trabalho você precisa colocar a palavra do Senhor em prática na sua vida. Na sua vizinhança você precisa colocar a palavra do Senhor em prática na sua vida. Quanto tempo da sua semana você tem se dedicado a buscar a palavra do Senhor? Acontece que muitas vezes, amados, nós deixamos nos envolver pela correria do dia a dia. E aí nós nos esquecemos da palavra do Senhor. Nos esquecemos de buscar a palavra do Senhor. E aí nós tomamos decisões precipitadas. E aí, quando nós tomamos decisões precipitadas, nós erramos. Nós fracassamos. E aí queremos atribuir a culpa dos nossos fracassos ao outro. Eu estou assim porque o fulano não fez aquilo, porque o fulano não fez isso. Aí, quando já chega no último estágio, atribuímos a culpa a Deus. O Senhor mentiu para mim, o Senhor disse que ia fazer e não fez, o Senhor usou a profeta para falar e não aconteceu. Então Deus não me ama, Deus não me quer. Aí faz que nem a música, né? Por isso eu vou comer barata, né? Nós precisamos colocar a palavra do Senhor como prioridade em nossas vidas. Se nós queremos desenvolver uma fé madura, nós precisamos manter o foco nas promessas do Senhor. Se nós quisermos manter a nossa fé madura. Eu comentava hoje com a pastora Francisca pelo telefone. O pior momento da vida terrestre de Jesus foi o auge do ministério dele. O momento onde ele mais sofreu, aonde ele mais foi humilhado, aonde ele mais sofreu dor, aonde ele mais foi massacrado, foi o auge do ministério dele. Foi o momento em que ele atingiu o chamado, em que se consolidou a promessa, em que se consolidou o propósito do Senhor na vida dele. E Jesus esteve ali firme, amados, em todos os momentos, com os olhos fixos na promessa. Mas não é fácil estar firme, amados. Essa semana eu entendi na minha carne o que, que Jesus quis dizer quando ele falou ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. situações que eu vivi essa semana, eu senti na carne essa palavra, né, o impacto dessa palavra, a radiação que essa palavra provoca dentro da gente. Eu tenho que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não quero, não deixe isso acontecer, mas se acontecer, que seja feita a sua vontade.
Aleluia, Deus.
Nós desenvolvemos uma fé madura quando nós oramos e buscamos ao Senhor. Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 9, que aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre, aquele que procura, encontra. Quanto tempo nós temos dedicado do nosso dia para buscar ao Senhor, para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor pelos outros e por nós mesmos? A única coisa que pode nos fortalecer a nossa fé, mais do que a palavra, é a oração. Por isso que lá na igreja primitiva a palavra diz que eles cresciam na graça e no conhecimento, na comunhão, na oração, no partir do pão e no conhecimento. Era uma igreja completa, era uma igreja que tinha de tudo. Nós estamos nesse caminho e eu quero te motivar a continuar firme, a continuar perseverando nesse caminho, a continuar perseverando nesta direção. A melhor maneira de você manter a sua fé madura é se aproximar de pessoas que têm uma fé madura, que podem te ajudar na sua caminhada. Oh, meus amados, se você entendesse como isso que eu estou falando é importante, você não ia abrir o seu coração para qualquer pessoa. Você não ia se aproximar com qualquer pessoa. Você não ia andar com qualquer pessoa. Eu aprendi isso na prática. Eu conversava ontem com o pastor Gerson, como o nosso ambiente de trabalho é um ambiente insalubre. É um ambiente muito difícil, amados. As pessoas que nós convivemos, é muito fácil você perder a comunhão com Deus rapidinho. Ontem mesmo nós nos encontramos no cinema, estava totalmente sem voz. Ele falou: o que aconteceu com a sua voz? Eu falei: caí de novo. Deixei a carne aflorar de novo. Perdi a comunhão, saí gritando que nem um louco. Só falta se tivesse uma pedra, acho que eu ia para cima com pedra e tudo. É um ambiente, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, a gente perde sim a comunhão com Deus. Eu vi muitos pastores se desviando na faculdade, enquanto nós estudávamos. Eu tive uma namorada, que eu já contei aqui a história para você, que desviou dos caminhos do Senhor, né, ao tomar contato com ideias que não estão dentro da palavra, ao andar com pessoas que a palavra não aprova. Isso é sério, irmãos. Eu aprendi uma vez com uma amiga que dizia assim: você tem que andar com pessoas que são melhores que você, com pessoas que podem te oferecer coisas melhores do que a que você já tem. E eu tomei isso para mim. Eu entendi que eu não tenho que fazer amizade com qualquer um. Como aquele videozinho que passa na internet, né, que o pastor Cláudio Duarte fala: ah, o amigo do meu amigo é meu amigo também. Não, negativo. Né? Quer andar do meu lado, vai ter que andar do meu lado aqui para conhecer o caráter, para conhecer a história, para ver a vida da pessoa. Aí agora sim a gente abre a porta do nosso coração, não é? E fala: entra. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquela sua vizinha de confiança, com aquela sua amiga de confiança, que você conta tudo da sua casa, que você conta tudo da sua intimidade, do seu casamento, dos seus projetos, do seu trabalho. Cuidado, irmãos. Nem todos querem o seu bem, você sabia disso? Muitas vezes os seus sonhos representam uma ameaça para alguém. Né? Na educação a gente costuma dizer que escola boa, gente, ó, a gente trabalha numa escola excelente, irmãos, maravilhosa. Mas se alguém perguntar como é que é a sua escola, é horrível. Nossos alunos agridem professores, a diretora é horrível. Porque se a gente falar que é boa, De repente o cara tem mais ponto que você, ele muda para lá e você cai. Nem todos querem o seu bem. Nem todos se aproximam para ter sua amizade, porque gostam de você, porque te amam, porque valorizam você. Muitos se aproximam de nós, amados, por interesse. Essa história de amor, irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Eu não acredito mais em amor de homens. Que as pessoas dizem que amam, mas amam até você não fazer aquilo que elas querem. Porque na hora que você não fizer aquilo que elas querem, acabou o amor, acabou tudo. Cuidado, amados. Ande com pessoas que podem te aproximar do Senhor. Ande com pessoas que podem fortalecer a sua fé. Jesus andava no meio de multidões, mas ele tinha um ciclo íntimo ali, que eram os 12, que estavam sempre ali junto com ele, crescendo, orando junto, vivendo junto, aprendendo junto. Procure andar com pessoas que podem trazer coisas a acrescentar na sua vida. E você vai ver que a sua fé vai amadurecer. Porque quando você estiver caído, a pessoa não vai enfiar o dedo na sua cara e falar, cadê teu Deus? Não, quando você estiver caído, a pessoa vai te levantar pela mão e falar, vem cá, eu te ajudo, levanta, eu vou com você, né? Eu vou andar com você. Se você quiser fortalecer sua fé, ajude os outros no momento da dificuldade. Eu aprendi, irmãos, que a melhor forma da gente fortalecer a nossa fé é pregando a palavra, é ajudando o outro, é estendendo a mão, é visitando o enfermo, é encorajando uma pessoa que está caída, encorajando uma pessoa que está abatida, encorajando uma pessoa que está enlouquecida. Há um tempo atrás, aí eu passei por uma enfermidade que não foi brincadeira, irmãos. Não é uma enfermidade mortal, mas é uma enfermidade que dói. Dói muito. Muito. E o período em que mais eu ministrei sobre cura foi no período que eu estava doente. E a ponto de pessoas entrar na internet e falar assim para mim, professor, você não sabe o que aconteceu. Você colocou no seu site uma palavra sobre cura e eu fui curado. Aí eu olhava e falava, Senhor, por que eu não? De ir orar para uma vizinha, colocar a mão e falar, em nome de Jesus, você está curada. E a pessoa fazer o exame e voltar e falar, eu estou curado. E eu lá me torcendo de dor. Mas de tanto falar sobre cura, de tanto pregar sobre cura, chegou uma hora que aquela palavra que eu preguei entrou no meu coração. E quando essa palavra entrou no meu coração, que às vezes eu entendo que a palavra é um bumerangue, você joga, ele vai e vai volta. E quando essa palavra entrou no meu coração, eu comecei a crer e nunca mais tive os sintomas que eu tinha antes. Se eu estou curado, eu ainda não sei, porque eu não voltei para fazer o exame. Mas eu creio que estou curado. E como nós não agimos por vista, agimos por fé, eu creio que estou curado. Então, quando nós nos dispomos a servir o outro, a nossa fé também se fortalece. Porque para eu subir aqui para pregar para você, eu tive que receber primeiro. Eu tive que passar tempestades que você nem imagina, para eu poder viver essa palavra, pregar, colocar ela em prática na minha vida, para poder subir aqui e falar, não, pode fazer porque está certo. E com todos nós é assim. Outro dia eu estava buscando a resposta, mas Senhor, por que tanta luta, por que tanta guerra, por que tanta provação? A pastora Maria José me chamou ali, ela nem imaginava que eu estava falando isso para Deus. Pastora Maria José me chamou ali e falou, sabe por quê? Por causa da palavra. Por causa da palavra que nós somos afrontados. Por causa da palavra que nós apanhamos tanto. Você lembra que eu comentei com vocês, eu quero compartilhar um testemunho maravilhoso. Lembra que eu comentei com vocês da minha aluna que batizou agora em agosto? Pois é, sem ser esse domingo no outro, mais uma vai batizar também. Na mesma sala. Ela foi influenciada pelo exemplo da outra que desceu as águas e mudou de vida. Agora eu também quero. Também vai batizar. Por isso que nós apoiamos, irmão. Né? Por isso que o chicote estrala tanto no nosso lombo, né, pastora? Chega uma hora que a gente fala, meu Deus do céu. É que nem aquele ditado, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então vamos ficar e obedecer. Porque é o que o pastor falou aqui. No dia que eu não quiser fazer mais, Deus vai trazer outra pessoa melhor do que eu e vai fazer. Só que quem vai sair perdendo? A igreja? Não, eu. Porque eu só vou ser feliz enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus. Na hora que eu parar de fazer a vontade de Deus, acabou a alegria. Eu não vou ter mais o respaldo de Deus. Deus não vai mais me respaldar porque eu não estou fazendo a vontade dele. Se a gente não tem compromisso com Deus, ele também não vai ter compromisso com a gente. Mas ainda assim ele é misericordioso. E se a gente estiver afundando, ele estende a mão e fala: vem, vem, levanta, né? Olha para mim, restaura a sua fé, busca novamente, né? Ora novamente, estuda a palavra novamente, se fortalece, levanta, olha para as promessas, que o Senhor tem muito mais a acrescentar na sua vida, amém? Essa é a palavra do Senhor para nós esta noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua família, o teu ministério, a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?